no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 5 de março de 2024.
E vamos ao destaque do dia: combate à fome.
Presidente Lula anuncia a liberação de 30 milhões de reais para o programa Cozinha Solidária.
E também uma nova cesta básica com alimentos mais saudáveis.
É um compromisso de honra nosso, é um compromisso de fé, é um compromisso de vida a gente acabar com essa maldita doença chamada fome.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combate à dengue.
Ministério da Saúde anuncia recomendação para que estados ampliem a faixa etária de vacinação contra a doença.
Adolescentes de 10 a 14 anos devem receber a vacina.
E ainda, governo libera mais 4 milhões de reais para ajuda ao Acre.
16 cidades já tiveram plano de trabalho aprovado para receberem recursos para ajuda humanitária.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Uma cesta básica com mais produtos naturais, melhorando a saúde dos brasileiros e incentivando o pequeno produtor.
Além de 30 milhões de reais para apoiar e equipar cozinhas solidárias pelo país, que oferecem refeições aos mais vulneráveis.
Medidas anunciadas hoje pelo presidente Lula como parte das ações para cumprir o compromisso de acabar com a fome no país até 2026.
Comida mais saudável na mesa dos brasileiros. A partir de agora, a cesta básica deverá ter mais alimentos in natura e menos ultraprocessados. O decreto, assinado pelo presidente Lula, determina que a nova cesta básica deve ser composta pelos seguintes grupos de alimentos: feijões, cereais, raízes e tubérculos, legumes, frutas, castanhas, carnes e ovos, leites e queijos, açúcar, sal, óleos e gorduras e os cafés e chás. De acordo com o presidente Lula, além de promover uma alimentação mais saudável para a população, a ideia é também gerar renda para pequenos produtores rurais.
Agora a gente pode fazer estoque de alimento. E a gente pode escolher alimento de qualidade para fazer estoque. A gente vai ter condições de garantir e de fazer as cestas básicas saudáveis. Ou seja, nós não precisamos pedir para ninguém. Nós temos todos os instrumentos para acabar com a fome nesse país. É um compromisso de honra nosso. É um compromisso de fé. É um compromisso de vida a gente acabar com essa maldita doença chamada fome, que não deveria existir num país agrícola como o Brasil.
Outro decreto assinado nesta terça-feira regulamenta o programa Cozinhas Solidárias, criado em julho do ano passado. Com a iniciativa, mais de 2.700 entidades de todo o país vão ter acesso a editais para garantir a oferta de refeições saudáveis e pouco processadas, adquiridas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a iniciativa vai viabilizar a oferta de mais de 13 milhões de refeições por ano. Ele destacou os recursos que serão investidos.
Junto com o decreto, já estamos liberando 40 milhões do PA para a Conab, que trabalha diretamente com as entidades, e pelo Ministério um edital de mais 30 milhões, que vai nos permitir a condição de atuar naquilo que coloca o decreto. Não só a compra de alimentos da agricultura familiar, para ali trabalhar parcerias com as entidades, mas há também um outro edital para trabalhar a capacitação e também equipamentos para a cozinha solidária.
Ainda durante a reunião, a presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Elisabetta Recine, entregou ao presidente Lula um documento com 248 propostas aprovadas na última Conferência Nacional do Setor. Segundo ela, o objetivo é ajudar o governo a elaborar o próximo Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Instituído em 2012, o plano reúne ações voltadas para a produção, o fortalecimento da agricultura familiar, o abastecimento alimentar e a promoção da alimentação saudável e adequada. O próximo documento terá validade até 2027. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Hoje o ministro da Educação, Camilo Santana, esteve no Piauí para divulgar o programa Pé de Meia.
Essa ação prevê o pagamento de um incentivo mensal de R$200 que o estudante de escola pública deve receber se tiver frequentado pelo menos 80% das aulas em um mês de aula.
Cada aluno recebe também mais uma poupança de R$1.000 ao final de cada ano que for aprovado, mas esse valor só pode ser sacado depois da conclusão do ensino médio.
Durante o discurso, Camilo Santana mostrou a importância do pé de meia por causa do alto número de abandono escolar no Brasil.
No último censo, mostrou dados assim importantes. Nós, quase 480 mil jovens do ensino médio no Brasil deixaram a escola em um ano. Nós temos hoje, gente, em torno de 6 milhões e 700 mil alunos no ensino médio no Brasil inteiro. Quase 500 mil de estudantes saíram da escola em um ano do Brasil. Isso é algo que nós não podemos aceitar.
Só no Piauí, o Pé de Meia pode beneficiar 69 mil estudantes, com um investimento estimado em R$200.500.000.
O Brasil possui mais de 1.200.000 casos prováveis de dengue.
Quase 10 mil casos são de dengue grave ou com sinais alarmantes. E também foram registrados esse ano, até o momento, 299 mortes.
8 estados e o Distrito Federal, além de 201 municípios, já decretaram emergência por causa da epidemia.
Os dados são de boletim epidemiológico divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, que anunciou também que vai recomendar a ampliação da faixa etária para vacina contra a doença.
Vamos saber mais ao vivo com a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela. Quais as novidades sobre a vacinação?
Boa noite, Luciano, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, com a baixa procura pela vacina contra a dengue em vários estados, o Ministério da Saúde decidiu recomendar a ampliação da faixa etária do público-alvo, que vai incluir crianças de 10 a 14 anos. Inicialmente, a recomendação era para a faixa etária entre 10 a 11 anos. Lembrando que o Brasil foi o primeiro país no mundo a incluir a vacina da dengue no sistema público de saúde. Ao todo, o Ministério da Saúde recebeu 6 milhões e 500 mil doses para atender ao público-alvo e serem distribuídas de forma gradativa. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, uma nota técnica deve ser divulgada amanhã. Vamos ouvir.
O Programa Nacional de Imunizações vai então amanhã emitir uma nota dando essa possibilidade de ampliação dentro da faixa etária de 10 a 14, né? E aí trabalhando para que se possa fazer 10 a 14 de uma vez só, sem fazer por 10 a 11, depois 12, depois 13.
E Gabriela, como é que tá as ações do Ministério da Saúde?
Olha, Luciana, desde o ano passado, o Ministério da Saúde normalizou os estoques de inseticida que estavam em situação crítica. Todos os estados estão abastecidos com os insumos e também já foram distribuídos mais de 348 mil testes de sorologia e 177 mil unidades de exame de biologia molecular. Houve ainda a distribuição de mais de 37 mil quilos de larvicida, tais de reidratação oral, equipamentos portáteis para contagem de hemácias e plaquetas. E para ampliar e agilizar a organização de estratégias de vigilância, o Ministério da Saúde instalou um centro de operação de emergência, o COI-Dengue, em ação coordenada com estados e municípios. E de acordo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a visita aos estados vai ser intensificada para ajudar aí nas ações. Vamos ouvir.
Quero destacar as visitas técnicas que estão sendo feitas aos estados e municípios em situação de emergência. Então, como nós falamos no dia D, é o momento de prevenir e, ao mesmo tempo, de cuidar. Quer dizer, dengue é uma doença que nós conhecemos, que a hidratação é a principal abordagem a ser feita. Então, é fundamental que haja diagnóstico e o tratamento adequado. Para isso, nós temos trabalhado também com as entidades médicas, com as sociedades científicas, além das secretarias estaduais e municipais.
Gabriela, a ministra falou sobre as visitas técnicas aos estados com emergência. Hoje, São Paulo decretou emergência e, com isso, já são 9 unidades da federação. O que representa esse decreto?
Isso, olha, o Ministério da Saúde liberou até esta sexta-feira 44 milhões de reais de verba emergencial para o combate à dengue. E o recurso é parte do 1 bilhão e meio de reais que é reservado pela pasta para enfrentar emergências em saúde em 2024. E para receber esse recurso adicional, estados e municípios devem declarar emergência em saúde e apresentar um plano de ação contra a dengue. E segundo o Ministério da Saúde, já decretaram estado de emergência 201 municípios, além de 8 estados e o Distrito Federal. São eles: Acre, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.
Gabriela, o governo também publicou hoje orientação sobre doação de sangue e diz que quem teve dengue comum deve aguardar 30 dias após a recuperação completa para doar. Por que essa decisão?
Olha, uma nota técnica divulgada também nesta terça-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, diz que evidências mostram que há risco de transmissão do vírus da dengue por transfusão sanguínea. E no caso de quem teve dengue hemorrágica, o prazo para doar aumenta e é de 180 dias após a recuperação total. O documento também recomenda às pessoas que tiveram contato sexual com quem teve dengue a aguardarem 30 dias aí para doar sangue.
Nós conversamos com a repórter Gabriela Noronha. Muito obrigado por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
No dia 15 de maio de 2023, foram encontradas 3 aves marinhas mortas no Espírito Santo. Esse foi o primeiro foco da influenza aviária registrada no Brasil.
Até agora foram identificados 158 animais com vírus H5N1, que causa gripe aviária.
Essa doença altamente contagiosa e mortal para os animais chamou a atenção das autoridades.
Ela atinge várias espécies de aves e também mamíferos, especialmente os marinhos.
Por isso, o Ministério da Agricultura faz uma campanha de alerta. Se encontrar animais mortos, principalmente perto de praias, não mexa.
E essa mobilização vale para todos.
Se estiver curtindo a praia e encontrar animais doentes ou mortos, mantenha a distância e informe ao Serviço Veterinário Oficial do Estado.
Essa peça publicitária que acabamos de ouvir é do Ministério da Agricultura e Pecuária e ela faz um alerta para o risco da gripe aviária. O alerta das autoridades está em toda a área costeira do Brasil, já que a doença pode chegar pelas aves silvestres que vêm de outros países. O diretor adjunto da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, Francisco Lopes, fala sobre os riscos.
A contaminação de humanos, ela é bastante rara, uma influenza aviária, porém há uma chance. E além disso, né, a pessoa pode não se contaminar, mas ela pode carrear o vírus para outros locais e para outras aves, então, e até mesmo para animais pets como cães e gatos.
Para evitar a contaminação do rebanho brasileiro de aves, os produtores precisam ficar atentos aos sintomas da doença, como alerta o pesquisador da Embrapa de Santa Catarina, Luizinho Caron.
São dois principais sintomas. Então, a ave tem dificuldade de se locomovê-la, o comportamento natural dela é afetado, dificuldade para voar, e também os sinais hemorrágicos, partes desprovidas de pena, como nas patas, ou próximo na cabeça, na crista, ou barbela, ou no bico, a gente vai observar hemorragias. Além disso, a mortalidade. A mortalidade das aves é bastante rápida, ocorre em algumas horas, um ou dois dias, então 24, 48 horas, máximo 72 horas.
O governo federal se preocupa também com o prejuízo financeiro que a doença pode causar, já que o país é o segundo maior produtor de carne de frango e ovos do mundo e é também responsável por quase 40% de toda a comercialização mundial dessas proteínas. É o que garante o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Goulart.
Ela tem um impacto extremamente severo na produção agropecuária pela alta mortalidade. Nós tivemos, observando nos últimos 2 anos, países com muita restrição da oferta desse tipo de proteína, que é a proteína mais barata que você tem para ofertar à população. Então você teve o Reino Unido fazendo racionamento de ovos, você teve um impacto inflacionário para a população desses países muito elevado. Uma gripe aviária, se ela entrar massivamente no Brasil, acontece um fechamento irrestrito dos mercados hoje, que estão abertos para mais de 100 países.
As peças publicitárias já estão passando na TV, no rádio, nas redes sociais e em revistas e jornais. A campanha convida a população, profissionais e especialistas do setor a se engajar e aderir às medidas preventivas. O objetivo é que todos possam identificar, desde o início, um possível foco da doença. Reportagem Cleide Lopes.
A Toyota, empresa japonesa montadora de carros, anunciou hoje um investimento de 11 bilhões de reais no Brasil até 2030.
O investimento vai gerar 2 mil novos empregos diretos e 8 mil indiretos.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou do anúncio em Sorocaba, São Paulo.
Alckmin destacou que o momento econômico do país é um atrativo a mais para empresas privadas.
E explicou que os programas de reindustrialização no país são pautados em inovação, sustentabilidade ambiental, exportação e competitividade, além de produtividade.
É um investimento muito importante. A Toyota é a maior montadora do mundo e é a campeã na eletrificação. E é a campeã também nos híbridos flex, que eu acho que esse é o diferencial brasileiro. Você ter carro eletrificado, mas ter também o flex. Acho que vai ser um grande sucesso, investimento importante, mostra confiança no Brasil. É, o que, que nós fizemos aí para a indústria automotiva? O mover é a mobilidade verde. Então você tem 3,5 bilhões que você vai reduzir impostos. Baseado no quê? Na inovação, na exportação e na descarbonização, que é exatamente esse caso, que é o híbrido elétrico.
Os investimentos se somam a outros anunciados recentemente por outras montadoras no país, que ultrapassam os 50 bilhões de reais nos próximos anos.
Em Roraima, a estação seca ocorre no início do ano.
Mas este ano, o crescimento do número de focos desde janeiro está anormal, em razão da estiagem prolongada, intensificada pela mudança do clima e pelo fenômeno El Niño.
A região enfrenta uma das piores secas das últimas duas décadas.
O governo federal realiza várias ações no estado, como contratação de brigadistas e mobilização de viaturas e helicópteros.
E os habitantes locais vão receber ajuda humanitária.
Do início do ano até agora, Roraima teve 2.670 focos de calor e 458 mil hectares de área queimada, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os dados da Operação Roraima Verde foram apresentados nesta terça-feira na sede do Preve Fogo em Brasília. 60% dos focos de incêndio em Roraima são em áreas privadas, 23% em terras indígenas, 13% em outras áreas, como assentamentos, e 4% em unidades de conservação. Nos meses de janeiro e fevereiro, houve aumento de 441% nos focos de incêndio em comparação com o mesmo período de 2023. Para contenção das queimadas e prevenção de novos focos, foram mobilizados 341 combatentes entre brigadistas do IBAMA e do ICMBio, além de 4 helicópteros e 41 viaturas. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que a situação é grave, mas houve avanço no combate às queimadas.
Tivemos aí, né, e senão estaríamos numa situação de total descontrole, que foi o fato de termos tido uma redução do desmatamento de 50% no ano passado. Isso conta, isso tem um peso, e termos também ali um conjunto de ações que foram feitas de forma preventiva, também desde o ano passado, em relação à queima controlada do fogo, à contratação de brigadistas.
Para o atendimento dos habitantes de Roraima impactados pelos incêndios, o governo federal possui várias ações, como explica o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
A gente faz a antecipação do pagamento do Bolsa Família. Às vezes o incêndio atinge a moradia. Aqui a gente direciona para a parte lá do programa Minha Casa Minha Vida, que tem uma cota destinada para essas situações de enchente, de incêndio. Junto com o Ministério da Saúde, é possível também a gente tratar de apoio conforme o plano de trabalho.
Desde 24 de janeiro, há uma sala de situação com representantes do Estado e do Governo Federal para analisar, monitorar e coordenar o combate ao fogo. A ação conjunta ocorre por meio do Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional Nacional, o CIMAN, que reúne mais de 10 órgãos federais. Reportagem Lorena Pacheco.
compra de alimentos, água potável e combustível.
Até agora, 16 planos de ação das prefeituras de cidades do Acre que estão em situação de emergência já foram aprovados para realizar ações de assistência humanitária.
Hoje, o governo liberou mais 4 milhões de reais para o estado, que vem sofrendo com enchentes e chuvas intensas.
Após a visita de uma comitiva do governo federal à capital do Acre, Rio Branco, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional liberou nesta terça-feira a ajuda de mais 4 milhões de reais para a cidade. O governo já havia autorizado a liberação de cerca de 12 milhões de reais para outros 5 municípios acreanos: Brasileia, Marechal Taumaturgo, Plácido de Castro, Tarauacá e Chapuri. Ao todo, serão liberados 24 milhões de reais para as cidades atingidas. Esse dinheiro deverá ser investido em ações de assistência e socorro à população. Até agora, 17 cidades já tiveram reconhecimento federal de situação de emergência em razão das chuvas intensas e cheias dos rios. E já foram aprovados 16 planos de ajuda humanitária apresentados pelas prefeituras. A aprovação dos planos é uma exigência legal para a liberação dos recursos. Por isso, a comitiva do governo federal também está auxiliando essas cidades a elaborar os documentos. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome também anunciou que vai liberar por 2 meses o saque do Bolsa Família logo no primeiro dia do calendário de pagamento. De acordo com a Defesa Civil do Acre, pelo menos 37.500 pessoas foram atingidas pelas chuvas e cheias no estado. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
As inscrições para o Projeto Rondon terminam hoje às 11h59 da noite.
As operações Velho Chico em Pernambuco e Sentinelas Avançadas 2 em Rondônia estão previstas para acontecer em julho deste ano.
São jovens universitários que vão levar conhecimento e assistência a comunidades que precisam.
A iniciativa, que beneficiou quase 120 mil pessoas em 2023, terá a participação de 250 rondonistas nas duas próximas etapas. Em julho, serão realizadas as operações Velho Chico, em Petrolina, Pernambuco, e Sentinelas 2, em Porto Velho, Rondônia. São professores e estudantes universitários que realizarão trabalhos voluntários em prol da cidadania e do desenvolvimento sustentável das comunidades locais. O coordenador-geral do projeto Rondon, Coronel Egler Damásio de Araújo, explica como os professores e alunos levarão ajuda especializada para as comunidades.
É uma consultoria gratuita, ele está indo ensinar agentes comunitários de saúde a como se comportar diante de uma emergência, ou professores a identificar uma violência, né, que a criança esteja sofrendo dentro de casa. Então, são técnicas que são divulgadas que não têm preço. Então, aqui, um município desse que é um município carente, ele não tem condições de bancar ou pagar essa assessoria.
Na inscrição, as instituições de ensino superior de todo o país, públicas e privadas, podem apresentar propostas de trabalho alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas nas áreas de cultura, direitos humanos, justiça, educação e saúde. Silvia Tejada foi aluna acadêmica rondonista e participou do projeto em 2022. Ela conta como foi a experiência.
Fiquei muito emocionada, por diversas vezes eu tive vontade de chorar, de abraçar aquelas meninas rondonistas, os meninos rondonistas, porque eles estavam com uma energia e eles queriam levar conhecimento.
O projeto Rondon é coordenado pelo Ministério da Defesa em parceria com outros ministérios. Mais informações sobre os editais para as operações Velho Chico e Sentinelas Avançadas 2 estão disponíveis no site gov.br/defesa/projeto-rondon. Reportagem Lorena Pacheco.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF volta a julgar recurso sobre drogas para consumo pessoal.
CNJ afasta juiz que agrediu ex-companheira e vai revisar penalidade.
Quinta turma do TST decide que clínica pode contratar fisioterapeutas como autônomos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar nesta quarta-feira o julgamento do recurso que discute se o porte de drogas para consumo próprio pode ou não ser considerado crime.
A análise retornará com o voto vista do ministro André Mendonça, que em agosto de 2023 pediu mais tempo para examinar o assunto. Neto Costa.
A discussão é sobre a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê sanções alternativas, como medidas educativas, advertência e prestação de serviços para a compra, porte, transporte ou guarda de drogas para consumo pessoal. Até o momento, há 5 votos declarando inconstitucional enquadrar como crime unicamente o porte de maconha para uso pessoal e um voto que considera válida a regra da Lei de Drogas.
Conselho Nacional de Justiça mantém afastamento do cargo de juiz acusado de agredir a ex-companheira.
A Justiça de São Paulo aplicou pena de censura ao magistrado, mas os conselheiros do CNJ votaram para ser feita uma revisão disciplinar para verificar se o caso demanda sanções mais graves. Marcelo Della Libera.
Na sessão desta terça-feira, o plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu por unanimidade manter o afastamento do cargo de um juiz do Estado de São Paulo, acusado de agredir a ex-companheira. O CNJ já havia determinado o afastamento cautelar do magistrado durante as investigações do caso. Agora, com a tramitação da ação penal por lesão corporal grave, os conselheiros votaram para ser feita uma revisão disciplinar para verificar se o caso demanda sanções mais graves.
Ministro do STJ nega pedido de Ricardo Falco para adiar julgamento sobre a homologação da sentença italiana que condenou Robinho a 9 anos de prisão por estupro.
Falco também foi condenado pela Justiça da Itália, mesmo crime de Robinho, mas o pedido de homologação em relação a ele está em outra fase processual. Fátima Uchoa.
Ao indeferir o adiamento, o ministro relator Francisco Falcão condenou Ricardo Falco a pagar multa de um salário mínimo por considerar que a intenção seria a de tumultuar o andamento dos processos. Para o ministro, embora o caso tenha a mesma origem na justiça italiana, foram instaurados procedimentos de homologação diferentes para garantir o exame de situações específicas de cada pessoa, como a dupla nacionalidade.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma clínica de Curitiba pode contratar fisioterapeutas sem assinar contrato de trabalho.
Na ação, o Ministério Público do Trabalho pedia que a clínica fosse condenada ao pagamento de R$300 mil por danos morais coletivos, além de ser proibida de contratar fisioterapeutas sem registro na carteira de trabalho.
O TRT da Nona Região, no Paraná, condenou a clínica a não adotar mais esse tipo de contratação e a pagar indenização de R$50 mil.
A empresa recorreu ao TST e a quinta turma afastou a condenação e reconheceu a licitude da prestação de serviços autônomos.
MPF pede que o Ministério da Saúde explique suspensão de nota técnica que acabava com o limite de tempo para a realização do aborto nos casos previstos em lei.
A nova orientação rebatia diretriz que previa o aborto legal somente até a 22ª semana de gestação. Marissa Almena.
Na nota técnica suspensa no dia seguinte à publicação, o Ministério da Saúde estabelecia que não haveria tempo máximo para a realização do aborto nos 3 casos já autorizados pelo Brasil, quando a gravidez representa risco à vida da gestante em caso de estupro e quando o feto for anencéfalo. O Ministério Público Federal quer saber as razões que levaram ao recuo na publicação da nova nota técnica, uma vez que em novembro do ano passado a própria pasta reconheceu reconheceu que a indicação de prazo gestacional para a realização do aborto legal não tem fundamento em evidências científicas e nem em recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Avança a proposta que prevê Bolsa Família para mulheres em situação de violência doméstica. Em debate no Senado, o setor de eventos pede manutenção do PERSE. Senado aprova concessão de título a microempresas que não receberam da administração pública no prazo de 30 dias. Boa noite. Mulheres e seus dependentes em situação de violência doméstica devem ter direito ao Bolsa Família. É o que estabelece um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa, ou seja, se aprovada, poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Os detalhes com Bruno Lourenço.
O benefício será concedido em caráter emergencial e para toda a família exposta à situação violenta, como explicou a relatora Augusta Brito, do PT do Ceará.
Para que não subsista a limitação a mulheres responsáveis pela família e para que conste referência literal aos dependentes em situação de violência doméstica e familiar.
A autora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, diz que a medida é importante porque as famílias muitas vezes não se enquadram nos critérios do Bolsa Família justamente por conta de rendimentos do agressor. Zenaide explicou que mulheres relatam a ela que sem o suporte econômico não conseguem sair de casa e sequer fazer a denúncia por medo de ficarem desamparadas.
Se ela não tiver o apoio econômico, ela vai voltar, porque ela me dizia, doutora Zenaide, eu tenho que voltar porque eu não tenho, meu e meus filhos não tenho o que comer amanhã.
Texto dá ainda prioridade para o reingresso no programa Bolsa Família das mulheres e dependentes vítimas de violência doméstica. O projeto de lei, que já havia sido aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, segue para a Comissão de Assuntos Sociais.
Também avançou o projeto que permite às vítimas de violência doméstica terem acesso em tempo real da localização do seu agressor. A proposta ainda prevê o uso do chamado botão de pânico e a busca e apreensão de armas em poder do criminoso. A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Segurança Pública. Repórter Marcela Cunha.
A proposta garante o acesso pela vítima de violência doméstica da localização do seu agressor em tempo real. Os custos com o equipamento de monitoramento serão integralmente pagos pelo criminoso. O texto também prevê mandado de busca e apreensão de armas em posse do acusado e a utilização do botão do pânico. O dispositivo gera um alerta para a polícia quando acionado para que a vítima seja socorrida, como explicou o relator Jorge Seif, do PL de Santa Catarina.
O botão de pânico é um recurso eletrônico que vem sendo utilizado em diversos municípios brasileiros como meio de prevenir a violência doméstica e facilitar a apresentação de denúncias por parte das vítimas, para dar mais agilidade à oferta de proteção policial, além de contribuir para a reunião de provas a serem utilizadas durante o processo judicial.
O botão do pânico também possui um dispositivo de gravação, que poderá ser usada como prova judicial. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Segurança Pública também aprovou a ampliação do acesso ao FRIDA, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, hoje restrito à Polícia Civil.
A retomada da cobrança de tributos para o setor hoteleiro foi discutida em uma sessão temática no plenário do Senado. Representantes da categoria temem uma onda de falências se for mantida a decisão do governo federal de acabar com o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. Repórter César Mendes.
O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, PERSE, foi criado em 2021 para compensar o impacto negativo das medidas restritivas da Covid-19. Mas o presidente Lula editou, no final do ano passado, uma medida provisória acabando com o benefício e prevendo a volta gradual do pagamento de impostos a partir de abril. O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, do Amapá, alega que a renúncia do PERSE compromete o equilíbrio das contas públicas. Mas o autor do requerimento da sessão, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, disse que as perdas apontadas pelo governo não são as mesmas contabilizadas pelo setor hoteleiro.
Por exemplo, de que o governo já dispusera de 17 bilhões de reais quando os senhores e as senhoras do setor informam-nos que foram algo mais do que 6 bilhões, menos do que 7 bilhões.
O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Manuel Cardoso Linhares, disse que a MP surpreendeu o setor porque o governo já tinha garantido no orçamento os recursos do programa. Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pediu a devolução da medida provisória.
Na tarde de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou a sinalização do governo de enviar ao Congresso um projeto de lei propondo um novo modelo para o Programa de Apoio ao Setor de Eventos, PERSE. O novo projeto deve ser encaminhado pelo governo com urgência constitucional. Pacheco avaliou que esse é um encaminhamento ideal para o melhor debate sobre o assunto.
Eu sei que o ministro Fernando Haddad discutiu com líderes da Câmara, provavelmente também o faça com líderes do Senado. Eu quero crer que há um encaminhamento também em relação à desoneração dos municípios. Os municípios clamam muito por isso. É importante que também haja esse encaminhamento de uma discussão. Ninguém está negando a discutir novos parâmetros, uma modulação disso através de alteração legislativa, mas por projeto de lei é melhor do que por medida provisória de fato.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, criticou o Supremo Tribunal Federal por estar, segundo ele, interferindo nas atribuições do Congresso Nacional. O parlamentar se referiu à ação que trata da descriminalização do uso de drogas, que está em julgamento no STF. Seif argumentou que o Congresso Nacional já se pronunciou em 5 oportunidades a respeito do tema e, em todas elas, manifestou-se contra a liberação do uso de drogas. Para o senador catarinense, a liberação do uso de drogas no Brasil poderá ser um grande erro, porque, segundo ele, não funcionou em nenhum país e certamente será mais uma fonte de renda para o crime organizado.
Nós estamos injetando dinheiro direto na veia do crime organizado, do PCC, do Comando Vermelho e de outras facções que certamente existirão. Ou o pessoal acha que essa droga vai vir de onde? O Brasil é o maior país agro do mundo. Sabe o que vai acontecer? Vai ser substituído soja por maconha.
Sobre esse assunto, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que o Senado deve aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal em julgamento marcado para esta quarta-feira, para posteriormente se manifestar. Ao comentar a proposta de emenda à Constituição de sua autoria, que está sob análise na Comissão de Constituição e Justiça, Pacheco disse que o Brasil não deveria decidir pela liberação do porte de drogas sem antes discutir políticas públicas sobre o tema.
Acho que o Brasil não pode se permitir a uma liberação, uma descriminalização, sem uma discussão de política pública, científica, pelo Congresso Nacional, que são os representantes do povo. Então a gente defende isso, é a manutenção da lei, da constitucionalidade da lei que foi votada, da criminalização de condutas, tanto de tráfico quanto do porte para uso. Lembrando que o porte para uso não leva ninguém para a prisão, e nós seremos contra isso, evidentemente.
E o Senado aprovou uma proposta que regulamenta o título de crédito como garantia mínima de pagamento a microempreendedores por bens e serviços prestados ao poder público. Pelo texto, a administração pública deve emitir o documento após 30 dias do vencimento da dívida e as empresas poderão negociar o crédito junto aos bancos 15 dias depois. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
A proposta busca proteger o empreendedor que executa serviços ou entrega bens à administração pública e não recebe o devido pagamento. Apresentado pelo senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o projeto prevê a emissão de um título que possa ser negociado. Arnes explicou que a iniciativa promove uma regulamentação necessária na legislação em vigor.
Então, o que está sendo definido? O que é a cédula? Quem vai emitir ao poder público? Estamos falando de recursos, de obras, de equipamentos, materiais, de contratos empenhados liquidados e liquidados, ou seja, tudo foi feito e o poder público emite uma cédula creditícia que a pessoa pode negociar.
O relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, ponderou as dificuldades enfrentadas pelos pequenos empresários ao afirmar que quando o poder público não paga em dia os serviços prestados, há uma grande chance dessas empresas falirem.
Elas não têm nenhum instrumento para conseguir levantar crédito no mercado financeiro. Então, o que se prevê nesse projeto é que, vencido o prazo e não pago, a prefeitura emita uma cédula confessando a dívida, de tal forma que a pequena ou micro empresa possa negociar isso com as instituições financeiras.
O projeto segue para análise na Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Solenidade do Dia das Mulheres na Câmara coloca eleição feminina como prioridade.
Após reunião com Arthur Lira e líderes, governo vai enviar novo projeto de auxílio ao setor de eventos.
Deputados discutem propostas para regulamentar trabalho dos motoristas de aplicativos.
Boa noite. Os parlamentares analisam propostas que visam estabelecer uma remuneração mínima para os motoristas de aplicativos. Entre elas, a que foi anunciada pelo governo federal. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o assunto.
O Executivo anunciou o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei complementar para estabelecer uma remuneração mínima para os motoristas de aplicativos, entre outros direitos. O governo deve pedir urgência para análise para que o texto possa vigorar 3 meses após a sanção. Segundo o governo, os motoristas, cerca de 1,5 milhão no país, terão direito a receber, no mínimo, R$ 32,90 por hora de trabalho, sendo que R$ 24,07 serão para pagamento de custos com celular, combustível, manutenção do veículo, seguro, impostos e outras despesas. Ou seja, essa parcela não fará parte da remuneração mínima de R$ 1.412, que é o salário mínimo. A ideia é manter a categoria como trabalhadores autônomos, mas com alguns direitos, como os benefícios do INSS. O presidente da Comissão de Trabalho da Câmara, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, destacou a questão previdenciária.
Olha, as pessoas vão envelhecendo. Às vezes tem um problema de doença. Aquela pessoa morre e a família fica na insegurança. Agora, de cada hora trabalhada, se desconta 7,5% para o regime geral de previdência social. E o setor patronal vai pagar 20%.
O texto também deve determinar que a jornada de trabalho será de 8 horas diárias, com um máximo de 12 horas. O motorista, que será chamado de trabalhador autônomo por plataforma, poderá trabalhar para quantas empresas quiser. Ayrton Faleiro diz que a negociação do projeto continua no Congresso, para incluir os aplicativos de entregas.
Nós não vamos desistir, nós não vamos ceder à resistência da iFood, porque nós não vamos aceitar que os trabalhadores desses aplicativos de duas rodas não estejam incluídos com a sua situação regulamentada.
O iFood divulgou nota dizendo que participou das discussões com o governo e que está disposto a continuar negociando uma proposta de regulamentação. O coordenador da Frente Parlamentar dos Motoristas de Aplicativos, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, disse em suas redes sociais que vai analisar o projeto, mas que é contrário à urgência na análise.
Eles gastaram um ano para analisar o projeto, discutir e trazer hoje para essa assinatura. E nós, parlamentares, não podemos ter somente 45 dias para analisar, discutir e aprovar.
Daniel também formalizou o projeto para regular a profissão, que estabelece outra metodologia de remuneração mínima. Pelo texto, enquanto esse cálculo não é aprovado localmente, o motorista teria que receber R$ 1,80 por quilômetro rodado e 40 centavos por minuto. A proposta de projeto do governo foi resultado de um grupo de trabalho com a participação de representantes dos trabalhadores e das empresas e que foi acompanhado pela Organização Internacional do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Paulão, do PT de Alagoas, elogia a sensibilidade do presidente Lula por apresentar o projeto que regulamenta a atividade de motorista de aplicativo. Ele afirma que a iniciativa pode beneficiar grande parte da classe trabalhadora brasileira, incluindo os jovens da periferia.
Paulão ressalta a precariedade das condições de trabalho dos motoristas de aplicativo, sem direitos trabalhistas ou previdenciários, e muitas vezes iludidos pela falsa ideia de autonomia e flexibilidade.
Já Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, avalia como inaceitável a proposta do governo que prevê a regulamentação dos motoristas de aplicativos com a cobrança de contribuições ao INSS. Na visão do deputado, o projeto vai servir apenas para acrescentar mais burocracia e mais impostos sobre os ombros dos trabalhadores.
Cabo Gilberto Silva espera que o parlamento rejeite a proposta e fique ao lado do povo. Para o deputado, o texto visa apenas ampliar a arrecadação sem se preocupar com o prejuízo que causará à categoria dos motoristas de aplicativos.
Economia.
O governo federal vai enviar ao Congresso Nacional novo projeto sobre o Programa de Auxílio ao Setor de Eventos, chamado PERSE. O acordo foi firmado com o presidente da Câmara e líderes partidários, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier.
Após reunião entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, os líderes partidários e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou acertado que o governo vai encaminhar um novo projeto com urgência constitucional de auxílio ao setor de eventos. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, chamado de PERSE, foi criado com o objetivo de auxiliar o setor a reduzir perdas em razão da pandemia do coronavírus. O prazo do programa se encerrou em 2023. No final do ano, o Executivo chegou a encaminhar uma medida provisória que prorrogava o prazo de socorro ao setor até 2025, mas decidiu encaminhar um novo projeto sobre o tema para ser votado no Congresso. O líder do PSB, deputado Felipe Carreiras, de Pernambuco, afirmou que será um texto mais enxuto. Ele disse ainda que todas as empresas que usaram os recursos do PERSE indevidamente ou cometeram qualquer tipo de fraude serão punidas.
Foi falado sobre duração. Talvez, através da discussão, o PSE tenha uma progressão de redução em outros anos, mas é um assunto que também não foi fechado. Foram sugestões. Por isso é que a gente achou importante ter um novo projeto de lei com urgência constitucional e, a partir daí, essas sugestões serem validadas pelos líderes, validadas pelo presidente da Casa, validadas pelo governo federal através do Ministério.
O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirmou que Fernando Haddad reforçou a importância da votação da medida provisória. Segundo Guimarães, a medida provisória é central para o governo.
O ministro Haddad apresentou uma visão geral da importância desta medida provisória. É como ele mesmo falou, estou quase dobrando a curva para concluir essa etapa de consolidação das medidas arrecadatórias e saneadoras da economia.
Além de tratar do PERSE, o texto limita a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia para garantir uma maior arrecadação de recursos do governo. A MP estipula também limite para a compensação de créditos tributários ganhos na justiça pelas empresas contra a administração pública. E também revoga a alíquota reduzida da contribuição previdenciária aplicável a determinados municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, destaca a crescente participação dos evangélicos na política, afirmando que até recentemente, essa parcela da população era vista apenas como um curral eleitoral.
Silvio Antônio lembra figuras evangélicas históricas como Martin Luther King e destaca o protagonismo de pastores como Silas Malafaia na atualidade. Ele acrescenta que hoje a Frente Parlamentar Evangélica conta com mais de 100 congressistas.
Felipe Saliba, do PRD de Minas Gerais, afirma que trabalha por uma gestão política mais eficiente e transparente na cidade de Contagem. Ele revela que tem sido alvo de ataques, mas que a perseguição não vai intimidá-lo nem afastá-lo do compromisso de fiscalizar a gestão municipal e de defender os interesses da população.
Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, espera que os moradores de Camaçari possam contar com uma administração municipal que se preocupe com a reabertura das unidades de pronto atendimento, com a melhoria do transporte público e com a garantia de mais acolhimento à população.
Desenvolvimento Regional.
Duarte Gonçalves Júnior, do Podemos de Minas Gerais, critica a Prefeitura de Ouro Preto por autorizar a iniciativa privada a explorar os minerais da Gruta da Lapa, sem sequer consultar a população.
Duarte Gonçalves Júnior reconhece a importância econômica da mineração, mas pondera que a atividade traz impactos ambientais e sociais negativos. Por isso, ele promete usar os meios legais para impedir a exploração da Gruta da Lapa, protegendo a região.
Para Henrique Júnior, do PL do Maranhão, é urgente a construção de uma quarta ponte para ligar o município de Timon à cidade de Teresina, no Piauí.
Henrique Júnior explica que a obra vai desafogar o intenso tráfego de veículos entre as duas cidades em horários de pico, melhorando a qualidade de vida da população.
Saúde.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica a obrigatoriedade, a partir de 2025, da vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 5 anos, determinada pelo governo federal. Segundo ele, o anúncio de que a imunização contra o coronavírus será incorporada ao calendário do Programa Nacional de Imunizações precisa ser melhor debatida.
Coronel Assis afirma que a saúde das crianças deve ser de responsabilidade exclusiva dos pais ou responsáveis legais e não do Estado. Ele também defende que o tema seja discutido pelo Congresso Nacional por meio de um projeto de lei específico sobre o assunto.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, pede que o Ministério da Saúde autorize a compra de medicamentos para a acondroplasia, tipo mais comum do nanismo, para que crianças em tratamento tenham acesso às doses do remédio.
Ronaldo Nogueira argumenta que as pessoas com nanismo têm expectativa de vida inferior à média nacional, o que exige urgência do poder público na assistência prestada.
Educação.
Projeto de Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, institui o Dia Nacional da Educação Midiática. O deputado explica que é preciso conscientizar a população sobre o uso crítico das mídias digitais nas escolas, dada a crescente influência da tecnologia na sociedade.
Ranieri Paulino destaca a relevância da educação midiática na Base Nacional Comum Curricular para desenvolver habilidades críticas e éticas para lidar com o ambiente informacional e midiático. Ele avalia que a medida é um passo inicial para tornar o ambiente digital mais seguro e confiável.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, apresentou o projeto que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para ampliar o horário de funcionamento de centros de educação infantil e creches.
Gisela Simona argumenta que a medida permite a inclusão de várias pessoas, especialmente mulheres, no mercado de trabalho, criando opções seguras para o cuidado dos filhos fora do horário comercial.
Segurança Pública.
Parte das comemorações pelo Mês da Mulher, foi lançada na Câmara uma nova versão em quadrinhos sobre a vida de Maria da Penha. O repórter Murilo Souza acompanhou.
Foi lançada na Câmara dos Deputados a nova versão do livro Maria da Penha nas Escolas, uma ampliação da obra que pretende conscientizar crianças e jovens sobre a necessidade do combate à violência contra a mulher. O livro conta, em linguagem adaptada, a história de vida de Maria da Penha, a farmacêutica brasileira, vítima de violência doméstica, que se tornou símbolo do combate à violência contra a mulher no país. O evento foi promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A obra da historiadora Manuela Barbosa tem ilustrações de Zaya Ângelo, versão em braille, e acompanha ainda o manual do professor, com orientações e sugestões de atividades a serem realizadas a partir da leitura. Durante o lançamento da obra no Salão Negro da Câmara, Manuela Barbosa explicou que o tema do livro, idealizado em 2017 na cidade de Morrinhos, no sudoeste goiano, decorre de uma encomenda social recebida a partir de ações desenvolvidas em escolas da periferia.
Em 2016, com essas pessoas em que a gente estava circulando por escolas no estado de Goiás, desenvolvendo ações formativas com temas como cidadania, como direitos humanos e ouvindo muito das demandas desses alunos e dessas alunas nessas escolas, em especial, sobre condições alarmantes de violência contra as mulheres que estavam afetando a realidade escolar daquele lugar.
A autora disse ainda que a ideia é aproveitar a oportunidade do livro para levar o debate sobre a violência contra a mulher para além das fronteiras de Goiás.
Que essa provocação, que essa encomenda social chega para a gente de uma forma muito degradante, mas que com as nossas ações a gente pode sim estar construindo sementes e potencializando transformações locais, transformações em vidas, transformações em famílias e transformações que chegam para a gente através de discursos reais de transformação em todos esses lugares.
Vice-presidente da Comissão de Defesa da Mulher, a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, disse esperar que o projeto se espalhe por instituições de ensino de todo o país.
A violência muitas vezes é apreendida e normalizada em ambientes domésticos, familiares, e sendo assim, a escola tem papel fundamental em disseminar a informação e promover a quebra de preconceitos arraigados em uma cultura machista e patriarcal.
O livro Maria da Penha nas Escolas tem como objetivo conscientizar estudantes de todo o país sobre a necessidade de se combater a violência doméstica e de gênero contra mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Durante a Semana da Mulher, delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, destaca a importância de aprovar projetos voltados à proteção dos direitos do segmento, especialmente das crianças. No entanto, o deputado denuncia a ausência de assinaturas de parlamentares do PSOL e do PT em apoio à criação de uma CPI para investigar crimes de exploração sexual na ilha de Marajó, no Pará.
Delegado Paulo Bilinski argumenta que a instalação da CPI é uma demonstração de respeito pela dignidade sexual das mulheres e das crianças brasileiras. Ele critica a omissão dos partidos de esquerda que discursam em favor das mulheres, mas não apoiam medidas concretas em defesa do gênero.
Homenagem. Na sessão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, as participantes defenderam a adoção de medidas para eleger mais mulheres e a destinação de mais recursos para serviços voltados ao segmento feminino. A repórter Lara Raige acompanhou a sessão.
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destaca a eleição de mais mulheres no pleito municipal e a garantia de mais recursos para serviços voltados para a mulher como prioridades para 2024. Ela participou de sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.
Nós precisamos eleger o maior número de mulheres vereadoras e prefeitas desse país para que nós possamos enfrentar efetivamente a misoginia no campo político. E nós precisamos ter muito mais recurso para que nós possamos, de fato, enfrentar o ódio, mas instituir serviços como a Casa da Mulher Brasileira, como centros de referência, lavanderias comunitárias, pensar novos tempos, novas reflexões, para que nossas mulheres possam ter tempo de ter prazer, de ter vida.
A ministra elogiou a atuação da bancada feminina na Câmara, ressaltando que em 2023 foram aprovados 24 projetos em defesa do interesse delas no Congresso Nacional. Na avaliação dela, foi especialmente importante a aprovação da Lei da Igualdade Salarial. Mas, segundo a ministra, o cumprimento dessa lei tem se revelado um desafio, com diversas empresas entrando na justiça para não responder o relatório da igualdade salarial. Secretária da Mulher da Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ressaltou que a bancada feminina trabalha não apenas para propor leis voltadas para as mulheres, como para destinar mais recursos do orçamento para o combate à violência doméstica e para a superação de desigualdades.
E a bancada feminina acredita que para ajudar a superar isso, só com mais mulheres nos espaços eletivos de poder e decisão. As pesquisas mostram que nos locais onde temos mais deputadas e prefeitas eleitas, os índices sociais são melhores. Há mais investimento em saúde, educação e queda na mortalidade infantil.
Primeira mulher negra a liderar a bancada feminina na Câmara, Benedita, salientou que não é possível discutir direitos para as mulheres sem pensar na vulnerabilidade das mulheres negras e indígenas no Brasil, as que mais sofrem com crises ambientais, sociais, políticas ou econômicas. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, lembrou que nas últimas eleições municipais, 900 municípios não elegeram nenhuma vereadora e em 1.185, apenas uma mulher foi eleita.
A eleição de mulheres vereadoras no Brasil em 2020 não superou 16% do total. e mulheres prefeitas não passaram de 12% desse total, dos quais 4% são prefeitas negras.
Primeira ministra negra na história da corte, Edilene Lobo, ressaltou que a subrepresentatividade na política é maior entre as mulheres negras, que ocupam apenas 6% das cadeiras na Câmara dos Deputados. Ela destacou que as mulheres negras são o alvo preferencial da violência política, além de serem as mais pobres, as mais violentadas, as que ocupam mais subempregos e a maioria entre as que sustentam suas famílias sozinhas. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, pediu apoio para a aprovação do projeto de lei do governo que institui o Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento da Violência Política de Gênero e Raça, a ser comemorado anualmente em 14 de março. Ela lembrou que há quase 6 anos, o crime do assassinato de sua irmã, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, segue sem resposta. A sessão contou com a apresentação do grupo de percussão de Brasília, Batalá, composto só de mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.